A avaliação e a pontuação aos protagonistas da atualidade e o vencedor é hoje com a análise do José Manuel Fernandes, também Miguel Pinheiro, Rui Pedro Antunes, Miguel Santos Carrapatoso, aqui em estúdio está o Paulo Ferreira, a partir do Porto, o Júlio Magalhães, a moderação é da Carla Jorge de Carvalho.
Bom dia, ainda estamos todos a ler os resultados autárquicos de ontem, ou melhor, de hoje, uma vez que muitas câmaras só foram conhecidas esta madrugada. Vamos hoje ter vencedores e vencidos, assumidamente, e portanto alteramos aqui um pouco o conceito do programa, ou talvez não, porque vocês adoram falar dos vencidos. Bom, mas vamos, já ouvimos um pouco daquilo que o Miguel Pinheiro pensa e portanto vamos deixá-lo descansar mais um pouco. Rui Pedro Antunes, bom dia, quem são os teus vencedores e os teus vencidos?
Bom dia, Carla, gosto dessa parte de descansar um pouco porque eu ainda não fui à cama. E portanto também queria ter direito a isso. Bom, começando pelos vencedores, eu diria que Rui Rio é um claro vencedor, não é surpreendente que eu diga isto. É óbvio que, não, que o PSD não tem mais câmaras, não vai ter a liderança da Associação Nacional de Municípios, mas claramente é ele um dos grandes vencedores da noite, acima de tudo pela expectativa que se tinha e por aquilo que consegue recuperar relativamente a 2017. Eu não me vou alongar muito para poder falar desses vencedores todos, mas mesmo Carlos Moedas, que acaba por ser um grande vencedor, é uma escolha pessoal de Rui Rio, e foi ele que insistiu nisso muito, e foi ele que conseguiu sacar esse Moedas da cartola, por assim dizer. Não é um resultado excelente, como diz Rui Rio, também não é preciso também bandeirar em arco, mas é claramente um bom resultado para o PSD e, portanto, um claro vencedor. Este não é surpreendente. O segundo vencedor, diria que é um bocadinho mais rebuscado, quase aqui numa autocrítica, se calhar não ter ido à cama ainda, mas é Pedro Nuno Santos, porque viu Fernando Medina sofrer uma derrota que quase o desqualifica como um sucessor natural de António Costa, porque é difícil recuperar disto. Não teve que fazer nada para isso, não é? E, paralelamente, viu António Costa, que parecia estar muito recostado na sua cadeira e ficar-se anos, ou até lhe apetecer como líder do PS e como primeiro-ministro, ter um banho de realidade de perceber que, afinal, os ciclos também mudam, também há sinais de mudança e que já não é assim tão certinho que fica no poder enquanto quiser. E, portanto, tudo isto é um contexto que, na verdade, pode, de alguma forma, favorecer Pedro Nuno. Por um lado, vê Fernando Medina a ser afastado como alguém que é invencível, e por outro tem este lado de António Costa se calhar não se vai eternizar no cargo porque se calhar a conjuntura também não o permite.
Quer já dar as tuas notas de vencedores, Rui Pedro, antes de irmos aos vencidos?
Sim, eu daria um 16 a Rui Rio por este resultado, porque apesar de tudo também perdeu, não é? Não pode ser mais elevado do que isto, porque o PS continua a não ter câmaras, mais câmaras que o PS, e a Pedro Nuno Santos daria talvez um 14.
Um 14, por ver...
Vamos também esticar, não fez nada, não é?
Mas às vezes é melhor estar quieto, não é? Paulo Ferreira, também tens aqui um vencedor comum.
Tenho um vencedor comum, sim senhor.
Que é Rui Rio.
Que é Rui Rio. Eu começaria por Moedas, talvez.
Está bem, claro.
Que é o meu outro vencedor. Porquê? Porque eu acho a vitória de Moedas, de Carlos Moedas, em Lisboa, até pela surpresa absoluta, eu acho que nem o próprio estava à espera de ganhar, nem Fernando Medina, como o próprio confessou, aliás, estava à espera de perder, até ao final da tarde, pelo menos, antes de começarem a chegar os primeiros resultados das sondagens à boca da urna, que os partidos também partilham. E é uma vitória que tem muito pessoal. Obviamente que a escolha é de Rui Rio, como é evidente, mas já agora Rui Rio também fez outras escolhas para o país, quase todas, que não tiveram este sucesso. Basta olharmos para aqui, para a Amadora, e o aqui é mesmo literal neste caso, porque nós estamos neste momento no estúdio na Amadora. E, portanto, as escolhas de Rui Rio têm dias, ou tiveram conselhos neste caso, não é? Com Moedas correu bem contra tudo aquilo que todos estavam à espera. E deve-se muito também a Carlos Moedas, basta comparar com a performance do próprio PSD há 4 anos, num contexto político que era já relativamente semelhante a este, bom, embora o PSD na altura tivesse a sair de uma saída de líder também, as coisas estavam mais complicadas, mas comparando com Teresa Leal Coelho, a performance de Moedas é o dia da noite. E eu acho que isto, esta vitória, significa também uma certa vassourada numa forma de estar do PS e talvez, não sei, os estudos que serão feitos podem nos indicar essas razões, talvez essa forma de estar do PS comece de alguma forma a irritar e afastar eleitores. Das coisas mais estranhas ontem foi ninguém ter explicações para isto, de alguma maneira, e a Fernando Medina foi feita a mesma pergunta de 5 formas diferentes e ele não tinha nenhuma explicação. É o porquê. O que é que correu mal? Porque é que os eleitores viraram, desta vez, para dar a vitória ao candidato do PSD? E eu acho que esta vitória de Moedas, que é muito pessoal, representa também, por outro lado, uma derrota maior do que a de Medina. Se calhar um cartão amarelo.
Fernando Medina disse, tentou dar uma justificação, que é: há uma maioria de vereadores de esquerda, nem sei como é que isto aconteceu. Na verdade, a pessoa que foi eleita foi por uma minoria. Pois, ele é sucessor de António Costa, mas mais uma vez é preciso reforçar que quem fica em segundo nem sempre ganha, não é?
Nas câmaras é diferente, não é?
Nas câmaras não ganha de todo.
Exatamente. E eu acho que houve alguns sinais, talvez os eleitores tenham valorizado isso, abusos em freguesias, o caso de Margarida Martins em Arroios na semana passada é evidente, e portanto há aqui um sinal, pode haver aqui um sinal claro do eleitorado, mas eu acho que Moedas, de facto, pela surpresa, por vencer contra tudo aquilo que eram as apostas que estavam em cima da mesa, merece aqui um 17, claramente. O meu outro vencedor é Rui Rio. A vitória de Moedas está dentro da vitória de Rui Rio, como é evidente, também é a crédito do líder do PSD, mas Rui Rio vai mais além, obviamente, do que Lisboa, Coimbra, Funchal, Porto Alegre, enfim, o PSD ganha mais de 10 câmaras em relação àquilo que tinha em 2017.
Sim, e quase todas as capitais de distrito.
Quase todas, tem mais capitais de distrito neste momento do que o PS. Não, fica ainda distante do PS, atenção, em número de câmaras, se fizermos essa contabilidade, mas claramente também aqui Rui Rio e o PSD tiveram um desempenho eleitoral muito acima daquilo que nós diríamos na sexta-feira, e obviamente há aqui uma vitória pessoal também e uma vitória do PSD, e Rui Rio por isso leva um 14.
Um 14 para o presidente do PSD. Estamos a fazer uma espécie de ronda pelos vencedores destas autárquicas. Miguel Pinheiro, quem são os teus vencedores? Não direi quem são os teus bons, portanto, os teus vencedores.
Certo, obrigado, e obrigado por me teres deixado aqui.
Descansaste um bocadinho, espero eu.
Dormitar mais uns minutos, fazia-me falta. Eu também tenho aqui dois vencedores. Um deles é a direita fofinha. André Ventura tem dito que o PSD e o CDS são a direita fofinha, são a direita de que a esquerda gosta, são a direita que não consegue ganhar eleições, mas a verdade é que, pelos vistos, consegue ganhar eleições e não parece que a esquerda goste muito desta direita. E neste domingo quase não se ouviu o André Ventura falar. Eu primeiro estranhei que André Ventura se fosse exilar em Braga, nada contra Braga, tenho muitos amigos em Braga, mas depois percebi, ele queria estar o mais longe, eu só não percebo como é que não foi para Bragança, ele queria estar o mais longe possível de Lisboa e já agora também do Porto. E por isso a direita fofinha leva aqui um 16, porque mostrou que não precisa de se transformar em André Ventura para ganhar eleições. O segundo vencedor é João Ferreira. O PCP teve uma derrota no país, mas conseguiu crescer em Lisboa. E João Ferreira, aliás, tivemos uma imagem um bocadinho esquisita, que foi, primeiro vimos Jerónimo de Sousa Macambúzio a assumir a derrota nas televisões e, passado uns minutos, João Ferreira sorridente a proclamar um grande resultado em Lisboa. Isto vem reforçar, obviamente, a posição de João Ferreira como possível futuro líder. E convém só notar aqui um ponto: o PCP cresceu em Lisboa, mas a direita ganhou, e portanto o PS fica a saber que não é bom ter o PCP como adversário e que tem que ter atenção àquilo que se passa à sua esquerda. Por isso, um 12 para João Ferreira.
Um 12 para o candidato da CDU a Lisboa, ele que já era vereador. José Manuel Fernandes, também te queria poupar um bocadinho, até porque vais ter prolongamento de horário para o contracorrente, mas quem são os teus vencedores nestas eleições?
Eu vou começar pelos vencedores das duas principais câmaras do país, Moedas e Moreira. São vencedores com qualidades diferentes. Moedas, já falei há pouco dele, acho que Moedas é indiscutivelmente um vencedor pela forma como manteve a sua linha durante a campanha, mesmo quando foi muito pressionado a alterá-la, designadamente aqui, várias vezes teve sugestões para se tornar mais assertivo, por exemplo, e ele manteve sempre o mesmo tom, eu diria, cordato. E não entrou, por exemplo, no registro de campanha, que a certa altura Medina entrou. E em relação ao Rui Moreira, é verdade que Rui Moreira não tem nesta eleição a mesma maioria absolutíssima que teve na eleição anterior, mas também é verdade que ele partiu para esta eleição com três ou quatro pedras no sapato que em condições normais poderiam deitar um presidente abaixo, sobretudo numa Câmara exigente como o Porto, e acabou por renovar a sua maioria de uma forma bastante confortável, deixando a grande distância os dois principais competidores. No que diz respeito a derrotados, eu acho que Costa é o maior derrotado das eleições de ontem, porque ele foi quem se empenhou mais em transformar as eleições de ontem numa espécie de Rade Marie do PS. Andou pelo país inteiro, foi àquelas câmaras em que o PS apostava em tirar de lá o PSD, fechou a campanha em Viseu, nomeadamente, portanto, e as coisas correram claramente mal. Ele esteve no último dia de campanha a descer o Chiado e depois foi para Viseu, basta só recordar estes dois exemplos, e correram mal porque ele fez uma má campanha, fez a campanha com base na bazuca, fez a campanha com base no PRR, fez a campanha com base em promessas e os portugueses não compraram isso. E depois queria-se chamar a atenção para outro derrotado da campanha, que esteve muito caladinha ontem, apareceu muito cedo e deixou tudo para hoje, que é a Catarina Martins. O Bloco de Esquerda já leva 22 anos de vida e ao fim de 22 anos de vida acabou a noite de ontem com, salvo erro, 4 vereadores eleitos em todo o país. Portanto, ao fim de 22 anos de vida, o Bloco de Esquerda continua sem sair das páginas dos jornais, dos ecrãs das televisões e do Parlamento. Não chega ao terreno, não se consegue implantar localmente. É muito uma construção mediática sem implantação orgânica. Portanto, desaparecendo a Câmara de Salvaterra de Magos, que foi uma Câmara que veio por empréstimo do PCP, uma dissidente do PCP, foram-se uma cheia de vereadores, mas não foi só isso. O Bloco desce nas suas votações e desce na sua representação, e as únicas, alegrias que ela podia ter ontem à noite, como aliás ela deu a entender, foi a subida, o aparecimento de umas listas de cidadãos com quem o Bloco se identificou em Oeiras, em Coimbra. É menos do que curto, é curtíssimo, e o Bloco fica, por exemplo, numa votação muito longe do Chega, muito atrás do Chega, e apesar do Chega ter apresentado candidatos fraquíssimos em muitos pontos do país, tem muito mais votos e elege 19 vereadores contra os apenas 4 do Bloco.
Posto isto, José Manuel, quer já dar as tuas notas?
Bem, para isto vai um 16 para Moedas, vai um 13 para Rui Moreira, vai um 4 para Costa e vai um 2 para Catarina Martins, porque foi mesmo muito mau o resultado do Bloco de ontem.
E, portanto, temos aqui dois sumos diretos nos derrotados do José Manuel Fernandes, mas ainda falta ouvir os vencedores do Júlio Magalhães. Júlio, quem são os teus vencedores?
Ora, bom dia. São rápidos também, para não repetir aqueles que já foram ditos. Eu elejo a abstenção, enfim, não é politicamente correto eleger a abstenção como um dos vencedores da noite, mas esta abstenção tem a ver com aquilo que acho que fui dizendo aqui nos nossos comentários. Os líderes apropriaram-se da campanha autárquica, acharam que eram eles que iam a eleições e, portanto, não deixaram que os candidatos tivessem presença nas televisões e nos telejornais. Todos concorreram entre eles e todos todos se dedicaram àquilo que são as questões nacionais e a população respondeu uma, no terreno a que foi votar, respondeu que era nos autarcas que queria votar e não neles, estão aí os resultados à vista, e a grande maioria não, ou pelo menos uma grande percentagem da população nem sequer quis ir votar, porque as gerações mais avançadas estão cansadas deste tipo de campanha, de promessas, de passagem em mercados, em feiras, de selfies, de beijinhos, e de correrem o país, só a correrem para não dizerem nada, mas apenas darem abraços. As gerações avançadas estão cansadas disso, as gerações mais novas não querem sequer saber disso e acham que isto é mesmo uma aberração e, portanto, também não vão votar. E é assim que os partidos não se renovaram, os líderes, pelos vistos, também não, ficaram na mesma e, por isso, não chegam. Ontem o líder do CDS estava muito espantado que isto era a prova de que a política está divorciada da sociedade. Só mesmo um líder jovem que chegou agora à política e não percebe que isto já não vem de agora, é de há muitos anos que estão divorciados e os partidos não quiseram fazer nada para que isso alterasse e ainda ficam, enfim, abismados com a abstenção. O meu segundo vencedor, para também não repetir os outros, é Santana Lopes. Santana Lopes tem uma vitória expressiva na Figueira da Foz. É um homem que descentralizou ao longo dos anos, foi dos políticos, dos poucos políticos, que apesar de ser um homem urbano, de Lisboa, que já foi da linha, etc., mas olhou sempre muito para o país, já foi tudo e o seu contrário, concorreu a quase tudo, e agora com esta idade, quando já morreu tantas vezes politicamente, voltou a ressuscitar e com esta idade veio para a Figueira da Foz e volta a pôr Figueira da Foz no mapa. Santana Lopes é um dos vencedores da noite, é um dos vencedores da política de descentralização que é preciso no país.
E leva que nota, Júlio?
Leva um 16, Santana Lopes.
E a abstenção?
A abstenção leva também um 16, porque sendo politicamente incorreto dar uma nota positiva a uma abstenção, a verdade é que os partidos, os líderes, têm que olhar para o país e têm que perceber para onde querem ir e o que querem fazer, porque de facto as novas gerações não querem nada com isto, com o que eles fazem, e as gerações mais avançadas estão cansadas de todos, de 4 em 4 anos, serem inundadas com promessas que depois não são cumpridas.
E por isso esse 16 também para a abstenção. Vamos aos derrotados. Miguel Pinheiro, quem são os teus derrotados, os teus vencidos?
Os meus vencidos são, por um lado, Margarida Martins, até agora presidente da Junta de Arroios, representa o pior do PS de Lisboa. Tivemos uma reportagem da revista Sábado há dias que a mostrava a abastecer-se no mercado de Arroios na sua freguesia sem pagar e a usar o carro da Junta e funcionários da Junta. Margarida Martins foi derrotada neste domingo e ainda bem. Fernando Medina não se quis distanciar dela e vê-se o que é que aconteceu. Portanto, eu daria um 2 a Margarida Martins. Isto ha sido uma generosidade. Eu nem sei o que é que se está a passar comigo. E o segundo perdedor é Paulo Rangel. Rio conseguiu ganhar Lisboa, Coimbra, Funchal, Porto Alegre, Barcelos. O PSD tem mais capitais de distrito do que o PS, tem mais 16 câmaras do que em 2017, e por isso agora Paulo Rangel, que se lançou numa pré-campanha interna antes dos resultados, tem um problema para resolver, tem que decidir.
Nós também temos aqui só um pequeno problema e pedimos desculpa, Miguel, portanto temos uma chamada em linha que entrou no ar, vamos ouvi-lo daqui a pouco, mas Miguel, explicar também aos ouvintes que era este problema de linhas que já estamos a corrigir, e dizias interrompido quando falavas que Rangel tem agora um problema por resolver. Achas que avança ou não avança?
Tem um problema. Porque já avançou demais para recuar, e se não recua parece que está num capricho. Por isso eu vou esperar para ver.
Dando uma nota?
Dando um 9 a Rangel, que caiu-lhe isto em cima sem saber muito, muito bem como.
Rui Pedro Antunes, os teus vencidos quem são?
Embaixada da Rússia.
Vai deixar de ter acesso à informação privilegiada.
Exatamente. Não, os meus vencidos são a Iniciativa Liberal, também para ser rápido, porque Catarina Figueiredo disse que não queria aproveitar o resultado de Rui Moreira, mas se não fosse esse resultado no Porto, ao qual também se quis colar com um abraço noturno, aí ele não tinha nenhum vereador. Ainda acho que ainda faltam por apurar 6 concelhos, mas A Iniciativa Liberal não tem nenhum vereador e, portanto, encurtando já caminho, não quis apoiar Moedas, fez 30 por uma linha, falhou, um plano B que dizia as neiras no ar e fazia as neiras no dia-a-dia, e, portanto, um 8 para a Iniciativa Liberal, e é para não ser mais baixo. Isto é o primeiro vencido.
Sim.
O segundo vencido é o Bloco de Esquerda, porque é um partido que nunca terá implantação autárquica, não consegue descolar. Teve 12 vereadores há 4 anos, agora é certo que elegeu no Porto pela primeira vez, mas é curto. Tem uma grande presença nas assembleias municipais e até conseguiu 93 eleitos, mas para termos uma ideia, só o Chega já conseguiu 124. Portanto, também muito fraquinho o Bloco. Dou um 4, que é o número de vereadores que tem neste momento, e não me parece que vá crescer muito mais.
E não passa daqui do 4 do Bloco de Esquerda. Paulo Ferreira, os teus vencidos?
Vencidos. Medina, 5. E porquê? Porque esta derrota para Medina pode-lhe custar o resto da carreira política, claramente. Veja-se o que aconteceu a João Soares em 2001, numa circunstância parecida também, perdeu de surpresa para
Pedro Santana. Que ele ontem recordou, não é, RTP? Que
ele ontem recordou. Perdeu, também herdou a Câmara, no caso tinha herdado de Jorge Sampaio, e depois perdeu para Santana Lopes também numa noite tão longa, quase como a de ontem, e por uma unha negra, como se costuma dizer. Portanto, o que é que vai acontecer a Fernando Medina em termos de carreira política? A surpresa de ontem, ele estava lívido ontem. Deixa de poder aspirar seguramente à liderança do PS, não quer dizer obviamente que não venha a ter alguns cargos em órgãos socialistas, nomeadamente em governos socialistas, mas as grandes ambições acabam por aqui. E Jerónimo de Sousa, portanto mediram 5, não é o chumbo direto, porque ainda há aqui uma réstia de esperança para ele, seguramente. Jerónimo de Sousa e o PCP, CDU 7, dão 7, porque lentamente, passo a passo, eleição a eleição, o PCP vai perdendo claramente a sua influência eleitoral. Basta olhar para o mapa, o Baixo Alentejo já é todo socialista, todo. Portanto, aquela ideia de que o Alentejo é comunista, esqueçam, isso é uma coisa do passado, tem 30 anos, e o tempo passa. Jerónimo de Sousa é secretário-geral do PCP desde 2004, portanto já lá vão 17 anos, e vai entregar um partido em muito pior estado, com uma influência local muito abaixo daquilo que recebeu. Portanto, Jerónimo de Sousa, 7.
Um 7 para o líder, para o secretário-geral do PCP. Júlio Magalhães, só faltam os teus vencidos, e peço também muita brevidade, por favor.
Muito, olha, dos vencidos tinha escolhido António Costa, até elimino já, porque já está tudo dito sobre
não,
António
podes,
Costa.
Claro, mas não, podes já está dar uma dito. Nota a António Costa.
dou duas notas, uma às bases do PSD em Vila Nova de Gaia, que há muitos anos que andam a afundar o PSD em Gaia. Este ano foram protagonistas mais uma rábola. O líder escolheu um candidato, a base não deixou, Cancela Amor não deixou Cancela Amor, e as bases do PSD não deixaram, quis ser ele. Teve uma derrota estrondosa de novo em Gaia, como acontece há uns anos, já se demitiu, mas entretanto ficam anos para trás de absoluta afundança em Vila Nova de Gaia. E o outro é a base do PS no Porto, que também há anos está apropriada por Manuel Pizarro, que agora está na Europa, em Bruxelas, mas que não deixa de mandar no Porto e no PS Porto, e que há muitos anos anda a sofrer derrotas pesadíssimas, mas não tiram consequências disso, e portanto, mais uma vez aqui, António Costa queria um candidato, a base do Porto não deixou, e parte-se do princípio que as bases têm melhor conhecimento do terreno, e por isso é que também, como têm mais força, com cidades como Gaia, como Porto têm mais força, portanto têm essa capacidade. A verdade é que no Porto tem uma derrota mais uma vez estrondosa, não sei se vão tirar consequências, mas seguramente o PS no Porto é um partido que há muito não está em vias de extinção, mas para lá caminha. Portanto, é um claro 6 para o PSD Gaia e o PS Porto.
Um 6 para as bases, e é com este 6 que termina a ronda pelos vencedores e vencidos das eleições autárquicas. Para quem já pode, bons sonhos e bom descanso, mas ainda há muito trabalho para digerir destas eleições. Amanhã temos nova análise. Até lá.